Graça e paz à igreja. Oi. Ninguém falou nada, eu falei, pô. Obrigado, Maria, não deixou no vácuo. Deus seja louvado pela vida de todos, de todas. É uma alegria estar aqui, também um grande desafio falar no Missão na Íntegra, porque eu sei da qualidade e da expertise dos homens e das mulheres que já usaram essa tribuna, o púlpito do Missão na Íntegra, e o quanto isso tem abençoado a igreja, e o quanto isso tem gerado conteúdo e transformação. Eu mesmo fui um dos alcançados desse ministério, dessa vida, a vida dessas pessoas na vida da gente. Então, hoje quem fala com os irmãos é alguém que teme muito o Senhor da igreja, um homem que crê no evangelho, ortodoxo, apesar de algumas pessoas acharem que não, conservador, apesar que não. Estou casado com a mesma mulher desde o primeiro dia, tenho 4 filhos, todos com ela, tadinha. Estão lá, eu estou com uma saudade muito grande. O Luiz Guilherme está fazendo aniversário hoje, meu filho, 6 anos de idade, meu primeiro filho, homem. Tenho 2 meninas e 2 rapazes, o Luiz Guilherme foi o primeiro que chegou, depois foi o Paulo Henrique. E hoje é aniversário dele, assim. E agora há pouco falei com ele ao telefone. E essa coisa de amar outro homem é um negócio complicado, né, Bitum? Faço menção porque o Thiago me pediu para poder fazer isso aqui. Para ele se sentir vingado. Eu, na verdade, estou fazendo o papel da voz dos excluídos. Ah, o tema que me foi proposto é um tema que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 14, no verso 13. Eu peço licença para poder ler com vocês e convido todos, por gentileza, a também abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 14. E depois nós vamos também, num texto paralelo, trabalhar em 1 Pedro capítulo 4, versos 12 a 14. Então, o primeiro texto que nós vamos ler é Apocalipse 14, versos 13. Verso 13. Apocalipse 14, verso 13. Antes de fazer a leitura, eu queria dizer o tanto que eu amo minha esposa. E ela me disse, você está em Natal, mas Natal não é Natal, parece Finados sem você. Te amo. E nem fui à praia, viu? Servi de testemunho. Mal testemunho, né? Apocalipse 14, verso 13 diz, então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. O texto de Apocalipse é um texto emblemático, até porque, por conta da literatura apocalíptica, que não é fácil de se trabalhar. Eu sou de uma época em que se metia muito medo. Né, eu vinha vindo na van para cá e estava ouvindo a conversa nostálgica do Bitum, ferro, a brasa, lamparina, querosene e essas outras coisas que eu não tive a oportunidade de vivenciar, porque eu nasci no século XX. Mas eu pude sentir o quanto isso faz falta para a vida de alguns, e eu me lembrei, lendo esse texto, de um autor que eu não me recordo muito bem o nome, mas ele era um livrinho da vida, um livrinho espicadinho assim, Gog e Magog. Então, toda vez que a gente chega para a literatura apocalíptica, a gente sempre pensa que é uma literatura de terror. A gente que diz assim, ah, pastor, eu não leio o livro de Apocalipse porque tenho medo de ter pesadelos com todos aqueles personagens, com todos aqueles símbolos. Mas, na verdade, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. É um livro da esperança, é um noivo dizendo à noiva, eu já estou a caminho. É assim que termina o livro. Lá em Apocalipse capítulo 22, nós vemos, eu estou indo sem demora. E quando você encontra o texto e você faz a pesquisa no texto, você descobre que este é um texto que está no presente. Então, o processo de busca do retorno do Senhor e da busca da igreja já foi desencadeado. É o que nós chamamos na teologia de o agora, mas ainda não. E é nesse agora e ainda não, nesse estica e puxa, estica e puxa que nós vivemos, é que se desencadeia todo o processo do qual eu, você e todo o Brasil e todo o mundo evangélico vive. Nós estamos debaixo de muita perseguição, debaixo de muita quebradeira, debaixo de muito sofrimento e debaixo também de muita perseguição e mentira dentro da própria igreja. Nós vivemos um turbilhão de sentimentos e eu queria falar muito com aquele que vive a vida do cotidiano da igreja, o pastor, a pastora, o diácono, o presbítero, você que é líder, você que está aqui tentando respirar um pouco de esperança. Para aqueles que estão nos assistindo, aqueles que ainda irão nos assistir, queria dizer para você que nós estamos indo para casa, ou, segundo alguns, a casa está vindo ao nosso encontro. O importante é que a gente vai se encontrar em algum lugar. Nós estamos vivendo talvez os dias mais complicados da fé cristã. E eu tomo a liberdade de dizer mais complicado porque eu não vivi em outra época, estou vivendo esta época. Então, esta é a minha época, este é o meu momento, e este é o seu momento. Nós estamos compartilhando um momento complicado da igreja, um momento onde a boa teologia, ou a teologia feita com cuidado, esmero, ela foi vilipendiada, jogada de lado, esquecida, aonde os personagens assumem um papel do pastor, e não o pastor em si, mas ele assume um personagem... Assume a figura de um personagem, de um pastor, e ali ele tenta ludibriar ou encantar. São os tempos de encantadores, mágicos. Mas a palavra do livro de Apocalipse, essa palavra é o nosso coração, é vai valer a pena. Já está valendo a pena. Valeu a pena. Não é para desistir. É uma palavra de esperança, de fôlego. Eu, como não sou muito ligado ao esporte, acho que vocês já conseguiram perceber. Imagino como é aquela última instância antes de chegar à reta de chegada, ao objetivo final, aquele fôlego final. Esse é um convite para você sair daqui esperançoso e não desesperado. O texto de Apocalipse nos convida a entendermos que o Senhor, ele não abandonou a sua igreja. Jesus não se esqueceu da sua igreja. Ela não é, e ela não está, melhor dizendo, abandonada, largada às traças. Ela pode ter muitas vozes que emergem de dentro dela, dizendo o que ela está sentindo, ou dizendo para onde ela deve caminhar, mas ele ainda continua sendo o seu Senhor. E a igreja reconhece o seu Senhor. E é nesse reconhecimento que eu quero convidar você, porque ele também te convida a reconhecer que durante essa caminhada não vai ser fácil. Por isso, eu te convido ao texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Essa é uma forma simpática da gente escapar do livro de Apocalipse, para não ficar fregando lá muito tempo. Vamos para outro texto. 1 Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12 a 14. O apóstolo Pedro diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Duas palavras me impactam nesse texto de Pedro, porque também encontro essas palavras no texto de Apocalipse. Descanso. A questão toda é porque tem muita gente com preguiça de trabalhar. E acha que o trabalho, ele é consequência do pecado, mas o trabalho existe antes da queda. Nós estamos num período, meus queridos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um período de trabalho. Não é hora de tentarmos buscar a recompensa. Então a mensagem de esperança que repousa sobre nós é que não é hora de tentarmos buscar as compensações das coisas das quais nós estamos vivendo, porque ainda não é o momento da compensação, ainda é o tempo do trabalho. Então olha para a tua vida agora, porque eu também estou olhando para dentro da minha e estou percebendo quantas lutas e quantos enfrentamentos eu estou passando. E isso não é porque alguma coisa está dando errado, isso não é porque alguma coisa está fora do negócio, do nexo, ou porque por conta de uma situação ruim ou externa, ou interna, aliás, que compete a você e a sua vida. É porque, provavelmente, é porque está certo. É porque você está pregando o evangelho, é porque você está pregando a justiça. E o Carlinhos Queiroz falou hoje de manhã uma coisa interessante. Se você está proclamando justiça, é sinal de que você vai viver pouco. Porque temos muito por que ainda declarar. Não é hora da compensação. Não é hora da recompensa. Não é hora de clamar por respeito, clamar por glória. Quem diz isso está querendo a sua recompensa fora de hora. E eu me lembro aqui agora do texto de Mateus, quando Jesus diz, dentro da piedade judaica, ele diz: se você ora, ora em secreto; se você jejua, jejua em secreto; se você esmola, esmola em secreto. Porque quando você dá publicidade disso, a recompensa já veio. É a publicidade. Agora o teu Pai vai te recompensar em secreto, e a recompensa está no futuro. Esse é um período do labor, do trabalho, das mãos sangrando. É o tempo da porrada, é o tempo do escárnio, é o tempo da perseguição. Não tente pensar que nós, à medida que nós nos aprofundamos nas questões sociais, à medida que nós questionamos todos os viés políticos, à medida que nós declaramos as nossas posições, não pense que receberemos aplauso, porque não é tempo do louvor. O tempo do louvor ao nosso trabalho ainda há de chegar. Agora é tempo de realmente passarmos por todo tipo de luta. Agora é a hora. Este é o momento. E se você se encontra em momento de repouso, atente-se, porque você está vivendo, gozando daquilo que ainda não lhe pertence. Então é sinal de que você está negociando com alguém que está lhe presenteando o descanso antes do tempo, porque o nosso descanso não é agora. Se as coisas estão muito bem pelo lado onde você está, repense o que você está pregando, porque você encontrou no coração daqueles que estão fora ouvindo a tua mensagem paz. Ele está falando a mesma língua que nós. Então vamos ficar em paz. Vamos deixá-lo em paz. Ele não perturba ninguém. Se você não denuncia, se a mensagem do evangelho ela não alcança, se a mensagem do evangelho não te confronta, não confronta os teus, é porque a palavra do evangelho não deve estar alcançando de fato nem o teu coração. Porque não é tempo do descanso. É como aquele garoto que chega com um pedaço de bolo antes do almoço. E uma das coisas boas de ser adulto é que você pode comer bolo antes do almoço. Mas as crianças não podem. E aí ela chega com um bolo e diz: eu quero comer o bolo. Não, mas não é a hora, agora é a hora do almoço. Não, mas eu quero comer o bolo. Por que eu não posso comer o bolo antes do almoço? Ô, Marcelo, Martelo, Marmelo, você tem que comer é exatamente na hora que eu te digo. Primeiro o alimento que eu estiver te dando. Então agora é a hora do chuchu. O petit gâteau vem depois. Então há aqueles que estão vivendo o momento da sobremesa, ou estão prometendo o momento da sobremesa aqui. Essa mensagem não procede dos céus, porque a voz que diz dos céus, lá em Apocalipse capítulo 14, no verso 13, fala diferente. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas. Se você está descansando da sua fadiga enquanto ainda está aqui, está errado. Quem está prometendo isso não está prometendo do céu. Porque quando você descobre que em uma cidade existe um circuito bem estabelecido com toda a trama, desde os altos cargos políticos até os cargos mais inferiores da sociedade, se é que tem isso, uma trama para sequestrar crianças, uma trama para sequestrar mulheres e enviarem para a prostituição, se você descobre essa rede e você não fala, você está em pecado, meu irmão. Por uma série de motivos. Mas talvez o que atenga, o que mais demonstra esse pecado, essa disposição para o pecado, é porque você quer descanso. Eu não quero problema, eu quero ter paz. Deixa eu te falar um negócio. Se você está nesse negócio de pregar o evangelho, se você está envolvido com esse negócio de falar do amor de Deus, se você está envolvido com isso de pregar a Bíblia, a última coisa que você vai ter nessa terra é descanso. Porque nem você vai ter descanso, porque a palavra constantemente vai estar te confrontando, arrancando de dentro de vocês os monstros e mostrando para você quem você é de fato. Porque o Espírito Santo de Deus revela. Então essa busca por deitar em berço esplêndido, esse sequestro do Salmo 23, aonde só a água, o pasto é apresentado, e ninguém apresenta o vale da sombra da morte. Talvez pior do que o vale da sombra da morte é quando Deus põe a mesa junto com o teu inimigo e diz: agora vocês vão comer juntos. Vão se olhar um no olho do outro e você tem a responsabilidade de perdoá-lo. Porque quem pôs a mesa foi o teu pai, para que você sente, e ele vai ungir com óleo a tua cabeça, mas não é para mostrar que você é mais bonito do que o outro. É para dizer para você que você tem que servir. Sequestramos textos bíblicos para buscar a tal da paz. Isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Eu não vou me meter nisso. Isso é confusão. Se você está buscando esse refúgio, você está buscando esse refúgio na hora errada. Porque o que nós temos que buscar agora é responder positivamente ao Senhor no lugar onde Ele te colocou como luz. E talvez o lugar onde você chegou, muita malandragem vai ser mostrada. E talvez esse lugar onde você esteja é até a tua igreja. Talvez o lugar onde você vai ter que mostrar onde as coisas estão erradas é dentro da sua comunidade. É muito comum, depois que termino as aulas da LTMI, sempre vi os irmãos dizendo: olha, Bujar, que eu estou vivendo uma situação assim, eu entendi a missão integral, eu estou com missão na íntegra, gosto muito de vocês, mas na igreja onde eu estou, o pessoal não pensa assim. Eu disse isso para o Ari, e falou: olha, terminar a aula, você me dá 2 minutos que já começam a aparecer essas perguntas. O que eu faço agora? Porque a minha vida está virando uma denúncia para a igreja. Quando eu tenho a oportunidade de ensinar lá na célula, ou quando eu tenho a oportunidade de ensinar lá no pequeno grupo, ou quando me era dada a oportunidade no púlpito, eu dizia: temos que repartir. E o pastor vira no mesmo dia e diz: meus irmãos, não leva muito a sério, não, esse menino está na faculdade. Ele está sendo iludido por essa coisa meio marxista, socialista, de divisão. Porque você tem que viver o melhor dessa terra. O Senhor chamou você para comer o melhor dessa terra, mas esquece que o versículo anterior diz que você tem que confessar pecado. Isaías 1,18. E que os textos anteriores dizem que você vivia como Sodoma e como Gomorra. Para experimentar aquilo que Deus tem para nós, meus irmãos, só debaixo de muita redenção de Cristo. E não é por esforço humano. Quando Pedro atenta e chama para a igreja e diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Eu me lembro de um texto de Paulo quando ele diz que a alegria, aquilo que ele perseguia, era ter todas as marcas de Jesus em seu corpo, de tal forma que ele também pudesse experimentar a mesma plenitude da ressurreição de Cristo. E ele diz que ainda não tinha chegado a este ponto, mas que estava perseguindo este ponto a tal maneira que ele deixava para trás tudo quanto estava atrapalhando esse projeto de vida dele. Filipenses capítulo 3. Eu preciso experimentar de alguma forma o poder da ressurreição de Jesus. E isso implica sofrimento. Então, se você está sendo perseguido, meu irmão, glória a Deus. Se estão jogando pedra no teu telhado, glória a Deus. Se estão cerceando a sua palavra porque você está pregando o evangelho, glória a Deus. Agora, se está falando besteira também, glória a Deus. Mas se você está sendo perseguido, se essas oportunidades estão sumindo de perto de você, porque você tem se posicionado de forma segundo as Escrituras, glória a Deus. Se o teu campo, ministério, convenção, associação, reúnem para rirem de você, de chamarem você de todo tipo de termos pejorativos, glória a Deus. Porque está no tempo de trabalho, não é tempo de descanso. E essa palavra me enche de refrigério, porque muitas vezes eu sentei sozinho no meu quarto e chorei as bicas por conta de uma palavra, de irmãos ou de irmãs que eram pura perseguição, pura mentira. E aí eu lembrei, Senhor, está certo, porque também fizeram isso contigo. É um perigo porque a gente vive uma linha muito tênue, porque você pode estar sendo o cara que está perseguindo, você pode ser o cara que está falando besteira, você pode ser a pessoa que está gerando mau testemunho e as pessoas estão tentando te corrigir, você acha que isso é perseguição. É preciso ter discernimento de espírito. É preciso confrontar o que você está fazendo, o que você está vivendo com as Escrituras. E quando Pedro diz, se vocês são insultados por causa do amor ou por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, do Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Eu não quero mais nada. Eu só quero estar no lugar onde Deus decidiu que eu deveria estar e fazer as coisas que Ele mandou eu fazer. Só. Porque eu já tenho o repouso e a presença do Espírito, que é quem de fato nos consola. Mas não é um consolo para o prêmio, é um consolo para o trabalho. Não é um consolo para o prêmio, é um consolo para o trabalho. E se você perdeu, meu irmão, então tá certo. Perdeu dinheiro, abriu a porta da sua casa para acudir aquela família simplesmente saiu roubando o abajur que tinha 70 anos na sua casa, tá certo. Você doou sua vida para a igreja, e eu sei da realidade de igreja, é levantar a parede, é limpar o chão, e por conta da pregação do evangelho, por conta da tua vida de denúncia contra o pecado, os donos da igreja se manifestam e começam a macular sua casa, começam com seus filhos, são covardes, começam com a esposa, para depois tentarem atingir você, porque eles não têm o poder no microfone. Sei o que é isso. Tá certo. As oportunidades acabaram. Tá certo. Tá tudo certo. Nós fomos chamados para apanhar. O nosso ministério é um ministério para perder. Não é um ministério para ganhar. O nosso serviço em Cristo é para perder. Não é para ganhar. Porque se você trabalha para a recompensa desse, é para a recompensa agora, você se equivale aos fariseus. Mas se você é um seguidor de Jesus, em nome do Senhor Jesus, entenda, o consolo virá, o prêmio virá. A paulada é agora, mas o descanso é depois, amém? E se a gente não se vê mais, queridos, a gente já marca um encontro na Praça de Alimentação lá da Nova Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Eu queria muito orar pela vida de todos que estão aqui, mas de forma muito específica, e peço licença ao restante do auditório, eu gostaria que todos aqueles que estão envolvidos com o ministério pastoral que ficassem de pé, todos aqueles que são pastores, pastoras, gostaria de orar por vocês. Muito provavelmente vocês já têm, alguns aqui já têm filhos já na adolescência, e provavelmente ouvirão, o que que o senhor ganhou com tudo isso, meu pai? Quem que você ganhou com isso, minha mãe? Doou a saúde, a alegria, dinheiro, recurso para a igreja. Olha a nossa vida. Se o senhor ficar doente hoje, quem vai cuidar do senhor, meu pai? Se o senhor perder esse ministério hoje, o senhor vai morar onde? Porque tudo que o senhor teve, o senhor deu para a igreja. Terreno, dinheiro, saúde, o melhor da sua vida, o melhor do seu empenho. Vai valer a pena. Querido Deus, nosso pai, o senhor pinça alguns para o ministério pastoral. O Senhor chama alguns irmãos, algumas irmãs ao ministério pastoral. E obrigado por isso. Apesar do que a gente, quando entra nesse negócio, a gente entende que o Senhor chamou e a gente assume, a gente não tem noção do tamanho dessa jornada. E nem o peso dessa jornada. Mas eu me sinto feliz. E eu queria compartilhar esse sentimento com os meus irmãos. Estou dizendo isso ao Senhor e estou dizendo isso aos meus irmãos. Está valendo a pena. Vamos terminar esse serviço sem levar nada, mas seremos agraciados pelo Senhor. Oro por milhares de pastores, são heróis sem medalha, gente que está na lida, gente anônima, mas que o Senhor conhece e conhece as obras dos seus filhos. Obrigado, porque temos o repouso do Senhor nos nossos corações, porque podemos sentir que, apesar de estarmos perdendo, o Senhor não nos abandonou. Obrigado por cada pedra. Obrigado por cada palavra. Dura, mentirosa, caluniosa. Porque eu estou recebendo aquilo que o Senhor também recebeu. Obrigado. Intercedo pela vida de todos os pastores aqui presentes. O Senhor sabe o que os motivou a estarem aqui. O Senhor conhece a carência e as necessidades de cada um dos seus filhos. E o quanto isso está pesando na vida deles. Mas eu gostaria muito, Senhor, que nessa noite eles entendessem que há consolo do Senhor e que está tudo certo. Que nós vamos nos encontrar e as nossas obras, segundo o texto do livro de Apocalipse, nos seguirão. Obrigado por isso, Senhor. Amém. 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 Podem sentar. Música.